Tecnoverso. Seu metaverso tecnológico. Com Otávio Lubi.
Está aqui na linha para conversar com a gente nosso professor de engenharia da computação, mestre em informática, especialista em segurança da informação, professor Otávio Lubi. Tudo bom, professor?
Opa, boa tarde, Carol. Tudo beleza? E com vocês, meus amigos?
Tudo certo também. Professor, hoje você vai trazer o golpe do celular invadido. A gente já cansou de falar de golpe aqui, mas vira e mexe a gente tem que voltar porque não existe só um tipo de golpe, né? E se falando de tecnologia, cada vez tem golpes mais sofisticados, né? E eu tô com medo desse golpe aqui, viu? Porque, pelo que eu tô vendo, a pessoa hackeia o celular e faz alguma transferência bancária. Como que é esse golpe, professor?
Carol, ainda a gente não pode afirmar exatamente isso, né? O que acontece é que os clientes, eles afirmam que têm seus celulares invadidos e a partir do uso do celular, o hacker, ele consegue fazer transações financeiras no aplicativo do Nubank, fazendo com que haja aí um extravio, né? Uma transferência indevida por parte de uma conta. Mas não existe confirmação ainda se esse ataque ele foi feito diretamente por um hacker que invadiu o telefone ou se foi se esse ataque ele foi feito por uma pessoa que, por exemplo, teve acesso à conta do Nubank ou então tenha feito uma clonagem, né? O Nubank, que é o banco, um dos bancos aí que apareceu na mídia por conta desse golpe, ele justamente falou que ele não comenta casos pontuais, assim como a política de outros bancos, então a gente não tem certeza, mas com certeza, a certeza que a gente tem é que as pessoas tomaram prejuízo, porque tiveram aí golpistas que ou hackearam o celular, ou acessaram suas contas indevidamente e fizeram transferências indevidas.
Agora, professor, você citou especialmente o banco Nubank, que também é um banco que foi envolvido em outros golpes. Mas, nesse caso, eu queria te perguntar se existe alguma diferença, se existe alguma facilidade, se a gente pode usar essa palavra, né, em relação aos bancos digitais. Porque já são tipos de bancos que as pessoas têm um pouco mais de resistência em tê-los, porque não existem, né, as partes físicas para você tratar como os bancos tradicionais. Esses bancos, eles são mais fáceis de serem invadidos ou as pessoas sofrerem esse tipo de golpe? Por que que está acontecendo só com esse tipo de banco?
Carol, a sua pergunta é muito boa, porque é uma coisa que a gente faz, obviamente a gente liga os pontinhos, né? A gente vê que os bancos digitais, que normalmente oferecem uma carteira de serviços mais ampla para os seus clientes, eles são os bancos que acabam tendo também maior incidência de golpes, né? Então, existe relação, sim. Existe relação justamente pelo fato de os bancos digitais eles terem a necessidade de fornecer serviços que dão maior facilidade para os clientes. Então, essa correlação ela é verdadeira. E isso aconteceu muito, principalmente na criação de contas falsas. Há alguns anos atrás, nos bancos digitais, houve um boom muito grande de criação de contas falsas que eram utilizadas como contas laranja para aplicar golpes, né? Então imagina que, por exemplo, golpistas pegavam, por exemplo, documentos de moradores de rua, né? Pegavam, por exemplo, informações pessoais de pessoas em situação de rua, justamente para abrir contas no nome dessas pessoas e fazer transações no nome dessas pessoas. Então, assim, isso melhorou muito de um tempo para cá, mas infelizmente a gente continua vendo esse tipo de golpe sendo aplicado com bastante frequência.
Agora, professor, uma dúvida também. Esse é um problema maior dos nossos dispositivos eletrônicos, mais do desenvolvimento do aplicativo, ou uma própria política da instituição? Porque eu vejo muita reclamação quando a gente está falando aqui do Nubank, porque você está ali, foi invadido e começam a acontecer transações suspeitas. Você não é de ficar fazendo compras muito grandes, solicitar um empréstimo, nada disso, e o banco vai liberando, até que limpem a sua conta e fazem dívida, coisas que um banco é, como a Carol estava falando, que não é digital, uma instituição mais tradicional, mais conservadora, pode, opa, vou bloquear aqui o seu cartão, pode te ligar, olha só, tem uma compra aqui, isso já aconteceu várias vezes, todo mundo sabe, assim, né, de, poxa, fui fazer uma compra, o banco me ligou, aí é você mesmo, porque acaba até bloqueando. Isso é mais um erro no desenvolvimento desses aplicativos ou vai mais até da própria política da instituição, professor?
Olha, as duas coisas, elas fazem a diferença, Leandro. É, realmente, a gente vê que o Nubank, ele tem uma política menos restritiva, né? A gente percebe essa pela fala dos clientes, né? Então, a gente tem um caso do Nubank que, por exemplo, a pessoa teve transferido 150 mil reais e até agora não tem feedback do banco. Então, assim, isso são relatos que são falados e, poxa, 150 mil reais não é uma transação que você faz de uma hora para outra. Na verdade, a pessoa relata que foram feitas 4 transações, 4 PIX e zeraram a conta. E a gente sabe muito bem que para fazer um PIX, né, a maioria das pessoas tem um limite, que mesmo que esteja alto, não é um limite tão alto assim. Então existe a questão da configuração por parte do cliente, mas existe também a questão do digamos que eu chamaria de compliance ali do banco, né? O banco precisa fazer essa verificação, então eu acredito que eles têm sim responsabilidade e eles estão justamente respondendo, estão investigando o que aconteceu nesses casos. Agora, uma coisa que é muito importante a gente falar é justamente como se precaver, né? O que a gente pode fazer para não depender somente do banco, porque como vocês podem ver, essas pessoas que tiveram esses golpes, que sofreram esses golpes, elas não tiveram ainda sucesso em conseguir restituir o dinheiro de volta.
Ia perguntar sobre isso mesmo, professor. A gente costuma dar essas dicas aqui das autenticações, né, de 2 fatores, biometria, colocar senha, evitar aí alguns acessos a sites criminosos. Enfim, vamos dar então mais uma vez essas dicas aí para os nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm aí mais de um, né? Hoje em dia todo mundo tem mais de um aplicativo de banco no celular.
Né? Algumas pessoas como eu tiverem, eu tenho basicamente tudo no celular, né? Então faço pagamento por proximidade no celular. Então é muito importante manter, primeiro, o aplicativo atualizado, né? Usar os aplicativos atualizados para que eles não estejam expostos a vulnerabilidades, né? Então vamos supor que essa ideia do hacker seja verdade. Alguém invadiu o nosso celular e vai tentar fazer alguma operação, uma transação indevida. Se o aplicativo estiver desatualizado, pode ser que ele tenha mais facilidade para fazer isso, porque aquele aplicativo pode ter uma vulnerabilidade que a gente diz que é conhecida. Então é sempre importante a gente manter esses aplicativos atualizados. Alguns bancos, inclusive, eles exigem que o aplicativo esteja atualizado para poder fazer algumas transações, tá? Isso é muito importante. Além disso, é o que você falou, Leandro, é importante a gente ter mais de um método de autenticação, usar biometria nos nossos aplicativos de banco, usar aquelas chaves eletrônicas para fazer transações eletrônicas que não são triviais, não são nossas datas de aniversário, não são nenhuma informação pessoal, porque os bandidos, a gente tem que lembrar que eles fazem parte de organizações criminosas. Então, eles estudam sobre a gente, eles sabem as informações e acabam usando isso quando eles têm acesso a esses aplicativos. Então, usar métodos de autenticação forte, fazer ali a atualização frequente dos aplicativos e, principalmente, aproveitar aí o fato de que os bancos estão dando facilidades para nós alterarmos as configurações dos aplicativos e, por exemplo, verificar os limites das nossas transações. Esse exemplo que eu acabei de dar, que onde a pessoa fez ali 4 PIX totalizando 150 mil reais, é uma transação que não faz muito sentido, mas a pessoa precisa verificar o limite do PIX, o limite das transferências que estão ali habilitadas no aplicativo de celular, e a gente pode mudar esses limites. Se fazer uma transação de 10 mil reais, 5 mil reais não é algo comum, é muito simples a gente fazer essas configurações para evitar, caso alguém realmente tenha acesso indevidamente a um aplicativo, para que essa pessoa possa evitar que o dano seja muito grande, né? Então, são recomendações padrão, mas que é sempre bom a gente lembrar porque esses golpistas, eles ficam ali o tempo inteiro estudando formas de aplicarem golpes e tomarem vantagem das pessoas que trabalham aí no seu dia a dia para conseguir seu dinheiro, né?
Agora, professor, eu tenho uma pergunta em questão a esse acesso remoto ao celular, né? Alguém que está invadindo seu celular e está conseguindo fazer esses golpes. Existe alguma forma do dono, né? Se eu estou com meu celular na mão, por exemplo. Existe alguma forma de eu perceber que alguém invadiu meu celular? Tem alguma diferença ou é realmente imperceptível?
Olha, Carol, tem sim. Isso já é uma questão mais delicada, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro que o celular, ele pode ser o que a gente chama clonado, né? Anteriormente a gente falava muito de celular clonado, né? Não sei, hoje a gente não ouve mais tanto, mas a gente ainda ouve. Mas quando a gente tem a clonagem de um chip de celular, que é uma coisa um pouco mais difícil nos dias de hoje, o que que acontece? O nosso celular, ele tende a cair muito as ligações. Então a gente não consegue completar ligações porque a linha é utilizada duas vezes. A gente não consegue receber mensagens. Em alguns momentos o nosso link de internet não funciona corretamente. Então esses são sintomas de um celular que teve ali o seu chip clonado. Outros golpes frequentes é o que você acabou de falar. Alguém está monitorando o que eu faço no celular. Alguém fez um acesso remoto, conseguiu ali instalar um... A gente diz que é um vírus, né, um malware ali no celular, e ele está meio que vendo a tela do meu celular, vendo tudo que eu estou fazendo, e até mesmo monitorando o que eu digito ou o que eu faço nos aplicativos. Nesse caso, a nossa internet, né, o nosso link de internet tende a ficar bem mais lento, as nossas operações, o desempenho do nosso celular fica muito mais lento, então aquele joguinho que a gente joga começa a travar. Aquela bateria que a gente carrega uma vez por dia, a gente precisa carregar agora duas, três vezes por dia, né? E quem tem planos pré-pagos, por exemplo, começam a ver os planos acabarem mais rápido, né? Os dados acabarem mais rápido. Então, são sintomas que as pessoas, ao verificar no celular, vale a pena levar aí para algum conhecido que tem mais conhecimento ou para uma assistência técnica para verificar, se não pode ser uma questão de vírus, de algum comprometimento da segurança do celular, e claro que vale a pena analisar também uma solução de antivírus, uma solução de segurança para manter as informações do celular seguras.
Joia, hoje uma verdadeira aula aqui do nosso professor Otávio Lubi. Sempre a gente está batendo nessa tecla, né? Mas nunca é demais lembrar esses procedimentos de segurança, esses cuidados, principalmente quando a gente fala de aplicativos bancários. Professor, quem quiser pegar mais dicas com você, saber mais de tecnologia, que eu sei que na internet você disponibiliza muito conteúdo, passa seu endereço aí, tem site, rede social e tudo mais, para o pessoal te acompanhar.
Pessoal, é um prazer estar sempre aqui com vocês, e vocês podem seguir lá no prof.otaviolubi. Todas as redes sociais são isso daí, prof.otaviolubi. E eu tenho colocado lá um conteúdo bem bacana nessa área de segurança e eu tenho certeza que vocês vão gostar.
Tá joia, professor. Até semana que vem.
Grande abraço para vocês, meus amigos. Até mais.